Começando mais um Trash Talk. Boa noite, ouvintes, boa tarde ou bom dia para quem acorda cedo para nos escutar. Muito boa noite, Caio Augusto, de novo.
Boa noite, ouvintes, boa noite, Raul.
Que honra estar com você mais uma vez nesse programa lindo, maravilhoso, que é o Trash Talk, não é mesmo?
É mesmo.
Boa noite, Vinícius Ribeiro.
Boa noite.
Como você tá?
Como é que vocês estão aí, nos ouvintes? Hoje estamos com um programinha diferente aí, né?
Diferente. Nesse clima de Copa do Mundo, né, que a gente tá, a gente quer fazer uma brincadeirinha hoje. A gente começou com o hino da Iugoslávia, para quem não sabe, todos aqui do podcast já sabia, né?
Sabemos a
Você sabe o hino da Iugoslávia.
letra de cor, né?
Exato, eu vou pedir para você cantar um pouquinho, mas daqui a pouco, tá? Dá uma seguradinha. Então, a brincadeira é a seguinte: como seriam as equipes de basquete se ainda existisse a Iugoslávia? E eu fui além. E se ainda existisse a União Soviética? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Caio.
Entendi.
Já ouviu falar nesses dois países, extintos países?
Já ouvi falar, principalmente da União Soviética.
União Soviética, que já produziu muitos bons jogadores
É mesmo?
de basquete, com certeza.
Vamos saber agora,
Vamos
né?
falar um pouquinho sobre elas, tá?
Beleza.
Ó, vamos começar pela extinta Iugoslávia. A Iugoslávia, ela é considerada a terceira melhor seleção de basquetebol de todos os tempos. Vocês sabiam disso?
Não.
Não.
Não, por causa das medalhas conquistadas nas Olimpíadas e nos Mundiais. Isso que eu não contei, eu não listei aqui os europeus ganhados pela Iugoslávia e também pela União Soviética. Ela só é superada pela extinta União Soviética, que fica em segundo, dentre as melhores seleções de todos os tempos, e os Estados Unidos, que é o Concur, né?
Sim.
A Iugoslávia, tem que dizer que ela se desmembrou em 1995, dando origem a países hoje como Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Macedônia e Kosovo. Vou dizer rapidinho aqui as medalhas que a Iugoslávia tem. Primeiro nas Olimpíadas, ela foi uma vez medalhista de ouro, em 1980, quatro vezes prata, 68, 76, 88 e 2002, e uma vez bronze, em 1984.
Essa de 2002 já seria alguma seleção que fazia parte da Iugoslávia
Exato,
que
muito
ganhou, né?
bem, muito bem. Porque a Iugoslávia, ela se dividiu em todos esses países, porém ela continuou sendo representada pela Sérvia e Montenegro.
Sim.
Hoje, Sérvia e Montenegro também são países independentes, cada um foi para um lado e cada um hoje tem as suas seleções. Em 2002, em 98 e 2002, elas ainda. 98 não, né? Depois de 95, né?
É, depois de 95.
Então essa medalha de 2002 ela ganhou como Sérvia e Montenegro. E nos mundiais, eles têm cinco medalhas de ouro, é muita coisa.
Nossa,
É
demais.
absurdo.
É absurdo.
Em 70, em 78, em 90 e 98. Prata tem três, em 63, 67, 74. E tem dois bronzes mundiais em 82 e 86. Ou seja, ali na década de 70 até no comecinho de 90, era uma seleção super importante no cenário. E pelos países que eu listei aqui, vocês já devem ter uma ideiazinha aí do que pode vir pela frente, né?
Nossa,
É muito
tem
jogador bom.
muito jogador bom aí. É, seria uma seleção assim para estar batendo de frente com os Estados Unidos.
Não, com certeza. Se hoje a Sérvia sozinha já bate de frente com esses Estados
Então.
Unidos que a gente está vendo, essa Iugoslávia iria para ser favoritíssima.
Eu acho que seria todo o campeonato seria. Bom, vamos ver quem vai ficar em terceiro, né? Do mesmo jeito que a gente fala, vamos ver quem vai ficar em segundo hoje. Por causa dos Estados Unidos, acho que seria mais ou menos nessa mesma pegada.
E é interessante o que eu vou dizer agora, que a Iugoslávia, tanto a Iugoslávia quanto a União Soviética, elas produziram ótimos centers, ótimos pivôs. E é o que a gente vê até hoje.
Sim.
Tem muito pivô nessas duas equipes, na Europa Oriental, né? No leste europeu. Então vamos falar de alguns paísezinhos. que temos uns representantes legais aí. Bom, vou falar de Kosovo, não vou falar de Kosovo. Não. Os kosovares, infelizmente, não entraram aqui. É, a Macedônia também não. Não listei ninguém. Mas, ó, Montenegro já tem um representante.
Sim.
Que é o Vucevic.
Exatamente.
Será que ele vai ser titular nessa seleção?
Não, eu acho difícil, viu?
Ó.
Mesmo sendo muito bom jogador, jogador classe A, All-Star da NBA, eu acho que ele seria banco, viu? Pelo menos na minha, que eu montei aqui.
É, eu quero que vocês montem aí na cabeça de vocês também pra comparar com a seleção que eu fiz.
Uhum.
É, pra mim, ele ia brigar ali pela posição titular com o Nurkic, né?
É, e já engatando, eu vou falar alguns nomes que eu listei da Bósnia.
Não.
O Yusuf Nurkic, do Portland Trail Blazers, o Musa e o Teletovic. São três craques de bola. E vamos lá, continuando. Na Croácia... Ah, Croácia a gente tem um monte de craque. Croácia que infelizmente não foi para a Copa do Mundo. Croácia de Dario Saric, Bojan Bogdanovic.
Marezão,
gente. O Bogdanovic, qual que a gente está falando?
Estamos falando do...
Do Bojan, que atualmente está no Utah Jazz.
Isso.
Que foi Bojan. Agora pro Utah Jazz, saiu do Indiana Pacers. Ok, aí temos o Ivica Zubac, o Marezonia, lenda da NBA, o Ante Zizic e o Milos Teodosic, que é o rei armador da FIBA.
Sim.
É uma grande pena essa seleção.
É uma grande
Croácia,
né?
Essa seleção não tá no Mundial.
E...
O espetáculo é péssimo.
Desculpa, eu errei aqui. O Milos Teodosic não é da Croácia, é da Sérvia.
Ele é sérvio.
É sérvio.
E também vai entrar tudo aqui no meio.
É tudo juntos da Iugoslávia.
A Eslovênia vem com Goran Dragic, Luka Doncic e Beno Udri.
Eles ganharam um título recentemente com esse time.
Ganharam um europeu com esse time, só que infelizmente eles não conseguiram uma boa campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo, até porque eles não jogaram. A NBA não libera esses caras.
Ah, durante o campeonato é possível.
Não tem data FIFA, né?
Não tem data FIFA. É o que a FIBA tá querendo mudar, na verdade.
Difícil, hein? Nesse calendário apertado da NBA é bem difícil.
E é quem paga eles são...
Exatamente.
NBA, então é quem manda no dinheiro. Então é complicado.
Tem muita coisa envolvida aí.
Sim.
Não é só querer ou não querer disputar pelo seu país uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada.
Sim, sim.
E a gente também tem a Sérvia, que hoje é a grande favorita da Copa do Mundo, que tem o melhor center da liga, da NBA, que é o Jokic, o Bogdan Bogdanovic, o Boban Marjanovic.
Opinião forte, hein? Já começou com o
Nemanja Bjelica.
Bjelica.
E agora sim, o Teodosic.
Tem dois Teodosic.
Não, esse Teodosic é o da Sérvia. Eu me equivoquei ali na Croácia. Perdão. Então, pra vocês, quem seria esse quinteto titular? Porque, assim, eu formei esse quinteto analisando as posições. Óbvio que tem muito pivô aqui que poderia entrar.
Ó, vou começar falando aqui o meu quinteto.
Acho que não vai ser tão diferente dos outros, né?
Vamos lá. Goran Dragic e Luka Doncic na armação.
Os dois eslovenos.
Os dois eslovenos na dupla armando o meu time. É, nas alas eu gostaria de colocar o Bojan Bogdanovic e o Dario Saric.
Uhum.
E de center, não tem dúvida, Nikola Jokic.
Uhum.
Achei legal, mas ó, pra armar ali o Teodosic é um monstro.
É muito bom, mas eu...
Só que ele não tem experiência de NBA que a gente tá vendo aí nos eslovenos, né?
É, exatamente.
Uma seleção com tanto pivô assim, eu iria optar por jogar com dois pivôs. Um Nikola Jokic fazendo a 4, o Vucevic ou o Nurkic.
Não, seria nada ruim também, não.
Porque não teria como deixar mais um pivô no banco, que já teria Zubac, Nurkic, Boban Marjanovic também.
É complicado.
Fora o Saric, que é um 4, né?
Então, exatamente. Eu fui com o Dragic e Doncic também, até por... Eles estão entrosados ali, imagina isso.
Uhum.
Imagina o B.O. que ia dar para os Estados Unidos. Eu fui com o Bojan Bogdanovic também, mas o Bogdan, ele tá jogando demais na Copa do Mundo.
Tá jogando muito.
Ele tá jogando muito, o ala do Sacramento.
Na quinta-feira sai o outro episódio da divisão do Pacífico e a gente vai falar dele no Sacramento Kings.
Com certeza. E ele tá se destacando demais nessa Copa do Mundo. E vamos ir com palavras bonitas pra ele daqui a pouco.
Vamos.
E, enfim, só fechando, eu também vou com dois pivôzões, porque eu acho que eles vão dar conta. E o Kits consegue jogar de 4 ali.
O Vucevic também joga aberto.
E aí o Vucevic coloquei de pivô centralzão mesmo, né? Mas dá pra dar uma rodada aí boa.
Dá.
Tem o Nurkic. O Nurkic que é... O Nurkic ou o Nurkic, Caio?
Acho que é Nurkic.
Nurkic.
Eu chamo Nurkic também.
Então vai ser o Nurkic. Yusuf Nurkic.
Isso.
Que eu acho que ele joga demais também. Uma pena a lesão dele na temporada passada.
Nossa, uma pena. Ia fazer muita diferença pro Portland nos playoffs.
E você, Vinícius? Ia comigo?
É, a minha seleção tá bem parecida com a sua. Também fui de Dladic e Doncic. Pra mim não dá pra fugir desse duo na armação. O Bohan Bogdanovic ainda é melhor que o Bogban. Que pode passar ele aí, viu? Com mais novo, né? Pode vir melhorando. E aí na 4 e na 5 eu ia deixar Jokic ou Nurkic, Jokic e Vucevic.
Mas Jokic?
Jokic lá. Com certeza. Vucevic e Nurkic brigariam pela outra vaga.
É.
E aí no banco, Saric, Boban, o outro Bogdanovic.
Belica que também tá sendo cestinha da série.
O Teodosic vindo do banco na armação do Dlad, que ia vir muito bem.
Então, olhando esse quinteto titular e os reservas também.
Muito bons.
Onde eles iriam numa Copa do Mundo hoje?
Depende de que Estados Unidos a gente estaria falando, de que eles estariam enfrentando.
Os Estados Unidos de hoje. Nessa Copa do Mundo, eu acho que esse time...
Ah, esse time venceria.
Eu acho que esse time...
Eu já tô achando que a Sérvia vai dar um trabalho daqueles pra esses Estados Unidos. A Sérvia de hoje. A Sérvia.
Eu acho que esse time...
Imagina se a Iugoslávia.
É, se a Iugoslávia estaria como favorito na Copa do Mundo.
Ah, com certeza. Pra os Estados Unidos ia ter que vir com Kevin Durant, James Harden, Stephen Curry.
Com certeza.
Porque não ia ser fácil não, o trabalho ia ser duro. Uma pena, hein? Ia ser bacana ver esse time junto. E jovem, né?
Muito jovem.
Luka Doncic, Jokic, o Bogban, Bogdanovic, Saric, Zubac, Zizic.
Não tem ninguém caminho ali com... Tem beirando os 30 anos, Dragic ali, né? Talvez o mais experiente aqui.
É, ele, o Teodosic e o Bojan.
O Teodosic, sim, com certeza.
E a gente daí ia deixar a cara fora desse banco aí, ó. O Zizic, o Musa.
O Benudri.
O Bejica.
O Marjanovic.
Boban fica. Eu gosto do Boban. Gosto muito.
Mas com tanto pivô assim, você acha que o Boban entraria?
Eu acho que entra, porque ele é uma figura.
E ele joga 5 minutinhos ali também, ele não consegue ficar muito tempo dentro de quadra.
O Boban, que além de grande basquetebolista, é um ótimo ator.
É mesmo?
Vocês já viram o filme do Keanu Reeves? John Wick?
Nunca vi.
Ele é um dos vilões.
É sério mesmo?
Dá uma procurada aí na imagem. Boban, Marjanovic, John Wick.
Que isso.
Vai ter uma surpresa.
Faço questão de postar até no nosso Twitter depois essa imagem aí.
Nossa, vai ser lindo. E eu acho que é isso. A Iugoslávia, pra mim, bateria muito de frente com os Estados Unidos da Copa do Mundo. E como os Estados Unidos vêm completaço na Olimpíada, eu acho que também bateria muito de frente.
Bateria.
Mas ok, essa foi a Iugoslávia. Agora vamos para outra equipe também extinta, um país, né, extinto. Você veio com outra informação, Caio.
Eu acho que essa aqui acho que é fake, essa imagem aqui. Temos algumas imagens deles juntos aqui, do John Wick.
É exatamente essa imagem.
Vou postar.
Não é essa imagem do filme, porque eles estão posando para uma foto. Depois a gente tem que mostrar para o ouvinte o que estamos vendo, senão vai ficar complicado.
A gente vai...
Ele apanha do John Wick, mas ele, ele dá um corinho também no Keanu Reeves.
Ó, essa imagem aqui talvez fique bacana.
A gente vai postar, viu, no Twitter do Trash Talk. Segue lá, Trash Underline Talk BR.
E vale muito a pena ver. Gosto do filme, o filme é muito bom também. Recomendo. Voltando à União Soviética. Ela foi extinta em 1991, né? E é considerada a segunda melhor equipe de basquete do mundo da história. As seleções que antes pertenciam à União Soviética e que hoje estão independentes são a Rússia, a Estônia, a Lituânia, a Letônia, a Bielorrússia, a Ucrânia, a Moldávia, a Geórgia, a Armênia e o Tão. Os Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, Tajiquistão e muitos outros tão. Essa Rússia, essa União Soviética, na verdade, ganhou duas medalhas de ouro, em 72 e 88, olímpicas, né? Também tem quatro pratas olímpicas em 52, 56, 60 e 64. Dá pra ver aqui, que dominava absurdamente o basquete nessa época.
Nossa, tô completamente.
Era a seleção que batia com os Estados Unidos. E tem três bronzes em 68, 76 e 80. Em mundiais também é absurdo isso. Tem três ouros em 67, 74 e 82. Três pratas 78, 86 e 90. E dois bronzes 63 e 70. A seleção, ela não vai ficar tão forte quanto uma Iugoslávia. Mas eu acho que ainda pode ser respeitado aqui no, na Europa.
Não é aquela geração que tá vindo aí da Iugoslávia, né?
Não é porque... Ó, a Rússia, a União Soviética, a Rússia mesmo, nos anos 70, nos anos 60, 70, 80, produzia muito jogador bom.
Ó, a Rússia foi campeã, na verdade, a União Soviética foi campeã do Mundial em 78 contra a Iugoslávia.
Olha só.
Depois de eliminar Brasil e Estados Unidos.
E tenho que dizer que o Brasil também era muito bom nessa época,
a,
né?
A União Soviética chegou à final e ganhou por 76 a 63.
Olha
a
só.
Final.
E falando em Brasil, ninguém sabe, mas a gente tem duas medalhas de ouro de Mundial. Muita gente não sabe disso.
Sim.
Nos anos 60. Muita gente pensa que o Brasil começou com Oscar Schmidt, mas não. Depois a gente vem também com um podcastzinho falando sobre o Brasil antigo.
Sim.
E, bom, eu vim com a... com essa seleção ex-União Soviética. Assim, a Rússia, eu trouxe o Alexei Shved, que passou por muitas equipes da NBA, como Minnesota Timberwolves, o 76ers, o Rockets e o Knicks, que é um ótimo armador.
Uhum.
Nível FIBA, ele é top, só que ele também não foi para a Copa do Mundo agora devido a uma lesão que tirou o cara da seleção russa. Seria muito importante. A Rússia já vem fazendo uma ótima Copa do Mundo. Se ele tivesse dentro, seria absurdo. E tem o Mozgov, o Mozgovão. Não sei se é uma baixa muito sentida aí.
Ele tá nadando no dinheiro, né? Depois daquele contrato que ofereceram pra ele, já era.
O que, que ele tá fazendo, Mozgov?
Não quis mais saber de basquetebol.
Não quis mais saber.
Não, ele tá ganhando dinheiro dele lá, com aquele contrato horrível. Se não me engano, em qual lugar que ele tá?
Eu acho que o Mozgov acabou já esse contrato.
Já acabou? Ele assinou um contrato aí gigante, caríssimo. Depois daquelas finais com o Cleveland.
Segue aí que eu vou procurar aqui pra trazer a informação.
Muito bem, muito obrigado, Caio. Bom, além da Rússia, a gente tem uma Lituânia, que até hoje é muito forte, com o Sabonis, o Domantas Sabonis e o Valanciunas, olha esse garrafão.
Muito bom.
E tem também o Mindaugas Kuzminskas, que passou pelo New York Knicks. E hoje também tá no basquete europeu.
Uma pena que o André Macedo não está aqui. Porque ele é fãzaço do Kuzminskas.
Ele é fã do Kuzminskas?
Fãzaço. Uma vez ele tava jogando no 2K com ele e meteu um game winner do título com o Kuzminskas. Até aí...
Ah, então virou...
Toda a carreirinha ele pega o Kuzminskas, ele adora o Kuzminskas. Ele acha que é um futuro Porzingis.
Eu acho que não. Continuando. Temos a Ucrânia com Mikhailiuk, que passou também por Pistons, que passou por Lakers... Passou agora há pouco. Faz uns aninhos.
Não, é. Passou agora, ele é novato.
Isso.
Ele está no Detroit Pistons.
Ah, ele foi pro Detroit.
Ele foi pro Detroit.
Tá aqui, eu coloquei aqui, ele tá no Detroit Pistons. De novo, meu equívoco.
Ex-Lakers. Tá. Lakers mandou todos esses moleques embora. Eles são bons, hein? Eu gosto deles, eu gosto do Mikhailiuk.
E o Mikhailiuk era um deles. E o Len... O center do Hawks, Alex Len. E a Ucrânia também não foi para a Copa do Mundo. Deixar isso claro.
Quanta gente, hein? Fazendo não sei. É porque não tá na eliminatória essa galera.
Então,
né?
Eles não conseguem participar da eliminatória. Infelizmente, a NBA veta. E temos um representante da Geórgia. um representante que a galera gosta muito. Os ouvintes gostam muito, pedem pra falar muito dele. Eu vou pedir pro Vinícius falar um pouquinho de Zaza Pachulia.
Bom, Raul, Zaza Pachulia é um jogador adorado pelos fãs de NBA, todo mundo gosta dele. Diria que ele é o queridinho da galera, viu?
É.
Um cara que joga limpo sempre.
Com certeza. O troféu Fair Play ele ganhou alguns nos últimos anos também, né, Caio?
Ganhou sim. Podemos dizer que totalmente contrário do que o Vinícius falou, né?
É, tem que deixar claro pro nosso ouvinte que estamos sendo irônicos.
Então, sim, estamos falando uma ironia aqui.
É, então ele é o representante da Geórgia e temos também a Letônia. A Letônia é dele. Do monstro Kristaps Porzingis. Talvez o craque dessa seleção?
Com certeza, né? O Letão sedutor.
O Letão sedutor.
Ó, o Mozgov, trazendo a informação ainda.
Ok.
Ele ganhava 16 milhões até essa temporada passada, já no Orlando Magic. Não lembrava que ele estava no Orlando Magic, passou batido por mim. Mas temporada que vem já recebe a partir de 5 milhões e meio por temporada. E contrato garantido até 2021-22.
Mas ele então está no Orlando Magic.
Renovou o Orlando Magic.
Olha, é o que consta aqui pra mim no sporttrack.com.
Ok, qualquer dúvida...
Se a informação estiver errada...
É um site
é culpa
bem...
do Sporttrack.
É um site bem bacana pra quem gosta de saber dos contratos de cada jogador, a situação financeira de cada time.
Comentários à parte, o Orlando fazendo besteira, né? Já tem o Vucevic, o Mobamba aí, o Biombo, se não me engano, tá lá ainda.
Não falo que você não sabe.
Estão gastando dinheiro.
Não sei. Vamos continuar
prosseguir,
falando
né, da Copa do Mundo. Estamos com a cabeça fora da NBA, gente. Tem que estar isso bem claro agora aqui.
O Caio me veio falar de NBA e eu não aguento.
Vamos falar sobre a Letônia, do Porzingão, do Bertans também, os Spurs.
São iguais, né?
São iguais. Ele joga no Wizards hoje, né?
É verdade.
Foi pro Wizards. E tem o Kurux.
Bom novato aí, bom moleque que tá surgindo.
Ele é bem bom, alto.
Primeiro ano já foi titular nos playoffs pelo Brooklyn Nets, fez um grande playoffs, marca bem. Se encaixou direitinho ali no esquema de jogo.
Tudo bem, então ó, o quinteto titular eu coloquei o seguinte, o Shved como armador, não tem muitos aí, ele vai ser o armador titular. O Mikhailiuk e o Kuzminskas nas alas.
Por enquanto o time tá ó, bem trágico, né? Trágico.
Mas vocês queriam quem nessa União Soviética?
Perderia pro Brasil.
Será? Mas e esse pivô aqui?
Aí complica um pouco.
Esse garrafão aqui com Porzingis e Valanciunas.
E com Bertans vindo do banco. Bertans
e o Sabonis e também.
Sabonis.
Tem garrafão.
Tem garrafão. Esses europeus adoram garrafão.
Tem garrafão.
É sempre garrafão.
É garrafão e chutador de três. É isso que a gente precisa. Ó, eu queria colocar até o Sabonis junto com o Valanciunas pelo entrosamento. Mas aí é onde ia colocar o Porzingis. A gente bota o Porzingis a três.
Mas que entrosamento que o Sabonis tem com o Valanciunas?
Os dois são lituanos.
Ah, tá. Eu sempre tava querendo dizer que eles jogavam juntos.
Eles jogam juntos na Lituânia. Eu estou totalmente por fora da NBA hoje.
Ah, tá.
Tá? Vou deixar bem claro.
Mas quem jogou, né?
Alguém quer mudar? Alguém de posição aqui? Alguém
não, eu colocaria assim o...
Zaza Pachulia.
Não, não.
Ele adora, né?
O Porzingis na posição 3.
Ah, você colocaria o Porzingis?
Porzingis com 2,40, 2,3 metros de altura.
Ele é a posição 3. 3, eu acho que seria um time gigante.
E mas você colocaria o Sabonis?
Eu acho que prefiro que o Kuzminskas, porque o Kuzminskas também é uma espécie de PF.
Não, mas ele é o Kuzminskas e o Kuzminskas. É difícil falar esses caras, hein?
Eu colocaria o Bertan no lugar do Kuzminskas ali. Eu acho que o Bertan é um pouco mais baixo.
Jogador, espaça quadra.
Chutador.
Espaça quadra,
o Sabonis
muito bem.
Ia encaixar muito nesse garrafão aí. Eu acho que ele vem do... Ele já é sexto homem no Indiana Pacers.
O Sabonis.
É.
A gente tá falando do pai dele.
Não. O que é... E também tem a discussão que o Sabonis pai foi muito mais jogador que o Sabonis filho. Mas ok.
Eu acho que não. Por enquanto, acho que não existe dúvida sobre isso.
Mas tudo bem, não tem problema.
Mas é um grande jogador.
Então, olha, eu ia fazer até uma rivalidade aí, posição por posição, entre a União Soviética e Iugoslávia. Vocês querem fazer ou tá muito óbvio?
Cara, pra mim, ele não ganhou em nenhuma.
Ele não ganhou em nenhuma. Não, ó, colocando...
Se colocar o Porzingis contra o Jotic, não ganha. Se colocar o Porzingis contra o Vucevic aí, pra mim, Porzingis.
Então é, vamos lá.
Na sua posição de origem, né?
Shved ou Goran Dragic?
Goran Dragic.
Goran Dragic.
É tão óbvio assim?
Eu preciso responder?
É tão óbvio.
Eu acho que é.
Eu fico com o Shved.
Então tá, só pra ser 2-1.
Não, porque eu acho ele um jogador FIBA melhor do que o Dragic.
Beleza.
Agora, Mikhailiuk, essa é boa. Mikhailiuk ou Luka Doncic?
Mihail.
É Mikhailiuk.
Mikhailiuk.
Eu vou de Luka Doncic.
Aqui não tem como. Luka Doncic, 3 votos. Kuzminskas, Bertans ou Bojan Bogdanovic?
Ah, acho que complicou, hein? Eu vou de Bojan, mas não sei vocês, né?
Complicou, porque eu tava xingando Kuzminskas até agora.
Não, pensando, né? E pensando no Bertans ainda melhor um pouquinho.
Ah, pelo amor de Deus, não tem dúvida, né?
Não, Bojan, não tem dúvida.
3-0.
Então, Bogdanovic, 3-0.
Agora vamos colocar no Jokic na 5, tá?
Então, o Vucevic vai na 4.
Vai na 4.
Vai na 4 com Porzingis. É só pra União Soviética ter um ponto.
Tem um ponto. Eu vou de Porzingis.
Eu vou de Porzingis também. Vou dar um ponto pra eles.
Eu vou de Porzingis também. 3-1.
Unicórnio.
E agora tá de center. Ó, são 2 ótimos centers. Mas seria uma batalha boa Valanciunas versus Vucevic também, né? Não, né? Vucevic ganharia.
Seria nada bom. Seria bom pro Jokic.
Vocês não gostam do Jonas Valanciunas?
Eu gosto do Jonas Valanciunas.
Ele lá... Ele lá no time.
Ele jogava muito bem no Toronto Raptors. Nesse meio ele tava mais arrumado.
Não, mas a temporada que ele fez no Memphis Grizzlies, eu acho que foi muito boa.
Foi boa.
Foi.
Eu quero mais informações.
Quais os números dele?
Quais os números de Jonas Valanciunas? Porque eu juro pra vocês que eu vi muito pouco Valanciunas nesse ano.
Não, Valanciunas pra mim sumiu. O jogo do Memphis não passa na TV.
Exatamente.
No League Pass, ele tá no horário de outros jogos. Eu acabo assistindo outros jogos. Desculpa, tô
assistindo. Desde que ele foi trocado para o Memphis Grizzlies, ele fez 19,9 pontos por jogo.
Que isso?
Com 10 rebotes por jogo.
Que isso,
meu amigo.
Não, e vocês aí, falando...
Não, então eu já você troco o Valanciunas melhor que o Vucevic.
Você que falou, eu... Kit, né? Não, eu lá ele cá.
O Kit já é Deus, né? Ah, então, quesito basquete 4-1, agora quesito beleza.
Vamos lá. Vamos começar, Shved.
Não, quesito força. Quesito músculos. O Porzingis e o Doncic tão brabo, hein?
Porzingis tá gigantesco.
Não, mas ninguém ganha do Caruso.
Só tá faltando o Jokic vir bombado agora. Só isso que tá faltando.
Não, não vem. O Jokic é gordinho.
Não, e a gente já tá vendo ele na Copa do Mundo, ele tá igual.
Ele tá igual.
Então, vitória esmagadora da Iugoslávia, que seria pra mim finalista em Iugoslávia. Essa Iugoslávia seria uma finalista de Copa do Mundo.
Como
e eu acho que...
Como time da seleção americana, eu acho que levava. Mas...
Eu também, eu acho que é bem provável.
E um blowout de 30 pontos.
Bem provável.
Nada.
Ou não.
Aí não, blowout.
É, eu acho muita coisa. Eu acho muita coisa.
É que a vitória tá legal.
E se a gente for comparar o quinteto... Quer comparar o quinteto? Comparar o quinteto iugoslavo com o quinteto dos Estados Unidos?
Sim,
quem
Walker.
Tá jogando? Kemba Walker, Donovan Mitchell,
Jason Tatum,
Harrison Barnes
e Miles Turner.
Vamos
lá.
Então, Kemba Walker ou Goran Dragic?
Kemba Walker.
Um ponto para os
Estados Unidos. Cara a cara aqui.
É o cara a cara, tete a tete. 1-0 Estados Unidos. Na posição de número 2 está o Donovan Mitchell. Ou o Luka Doncic?
Nossa, essa briga é boa, hein?
É, agora a gente não pode brincar de mexer nas posições aqui, não.
Não, pra mim
é Doncic. Isso. Pra você?
Doncic.
Eu fico com o Donovan Mitchell ainda.
Eu também fico com o Donovan Mitchell
ainda.
Ah. Olha só. Eu acho assim, os dois são realidade, absurdamente.
Vamos colocar empate?
Não.
Não,
eu vou mudar meu voto. Eu vou colocar o Luka Doncic pra gente ter um empate aqui.
Tá, eu tenho
1-1.
Tá bom.
Aí você também quer votar?
Não, meu voto é Donovan Mitchell, mantenho.
Então tá bom. Tá parelho, né?
Mais 2-1 pra vocês, então. 1-1.
1-1. Bojan Bogdanovic ou Jason Tatum? Nossa, essa também não é fácil, não.
Não, o Bogdan joga muito
bem. O Bogdanovic da FIBA é uma coisa também, né? O Taylor a gente não sabe o que ele pode ser capaz, não.
Eu iria de Bojan. Hoje.
Eu vou de Taylor.
Nossa, complicou, viu?
Complicado.
Complicou. Eu acho essa...
Decide aí, tá nas suas mãos.
Eu acho essa aqui uma das mais difíceis, mas eu vou de... Ah, eu vou de Tatum. Eu vou de Tatum.
2-1, time americano.
2-1, americano. Agora...
Nikola Jokic ou Kristaps Porzingis?
Não, pois é, ele tá falando...
Perdoe-me.
Ele tá falando americano.
Eu quero colocar o Porzingis aqui.
O Harrison Barnes.
Ah, era melhor colocar o Jokic, então. Então, Harrison Barnes ou... Jokic. Alguém vota no Harrison Barnes aqui?
Não, Jokic. 2-2, e agora?
Agora, pra decidir os centers, né?
Miles Turner versus Nikola Vucevic.
Ixi, vai dar serve, hein? Serve ou não, Yugoslávia. Ah, eu tô todo atrapalhado já.
Não, mas eu vou de Vucevic.
Alguém... Não, você vai de quê?
Eu Vucevic.
Caio vai de Vucevic.
Eu vou de Vucevic. All-Star na última temporada. Miles Turner tem muito potencial.
Mas... Miles Turner tem muito ainda. Tem muito potencial.
Mas hoje, se a final fosse hoje, Vucevic.
Um cara a cara, ó.
Então, cara a cara, 3-2 pra Iugoslávia. E eu tirei o meu voto do Doncic ainda, hein?
Sim.
Seria um 4-1 aí.
Nossa. Forte, não, você hein? Tinha o seu dado do Donovan Mitchell, na verdade. O Doncic ganhou.
O Doncic ganhou.
Nem que ganhar e vai perder.
Este perder programa. Vai ganhar. Quem perder vai ganhar. Bom, esse programa é pra ser apagado da história, mas não tem problema. Contanto que todos nós nos divertamos.
É. E você, principalmente, ouvindo, dê boas gargalhadas e aprenda um pouquinho sobre a Iugoslávia e sobre a União Soviética e o comunismo. Então.
E o comunismo.
Bom, gente, essa foi a primeira parte do nosso programa. E eu aqui bolei também uma outra brincadeirazinha, já que a gente tá nesse negócio de brincadeira, de Copa do Mundo, né?
Uhum. Cara a cara.
Cara a cara, a gente vai no cara a cara agora. É a brincadeira da seleção da América Latina. Eu não coloquei de todas as Américas. Eu ia colocar todas as Américas excluindo os Estados Unidos. Só que o Canadá é forte pra caramba também. Então eu excluí o Canadá e os Estados Unidos.
Tá.
Vai ser do México pra baixo.
Ok.
Seleção da América Latina versus seleção África. Eu acho que dá jogo. Vamos ver?
Tá.
Eu listei alguns jogadores que podem entrar na seleção. Eu não coloquei aqui o meu quinteto. Quero que a gente faça juntos agora.
Vamos fazer. Vamos lá, ó. Eu vou falar os do Brasil. Huertas, Raulzinho, Leandrinho, Didi, Caboclo, Felício, Nenê e Varejão.
Alguém poderia entrar mais nessa brincadeira aí?
Não, eu acho que não.
Vamos ver se vai ter algum titular aí nesse Brasil. Argentina, Campazzo, Latro Vítola, Gabriel Deck, Escola, Eterno, Monstro e Brucino.
Porto Rico vem representado com JJ Barea.
Uhum.
A República Dominicana vem representada por Al Horford e Carl Anthony Towns. A Venezuela por Graves Vasquez.
Uhum.
As Bahamas. A gente esquece das Bahamas.
É verdade,
tem DeAndre Ayton e Buddy Hilde.
Que isso?
Que isso, gente?
Pick one de draft a Bahamas.
Quem tem no Haiti aí, Caio?
Temos Iskol Labissier.
É, jogador do...
Sacramento
Kings. Olha só, o haitiano. E no México?
Gustavo Ayton, Ace Hornets, Magic, Bucks, Hawks, hoje está no Real Madrid.
Muito bom. É o Gustavo Ayton, tá? Não é o Gustavo Ayton.
Não.
Acho que você confundiu o DeAndre Ayton com o Gustavo Ayton.
Bom, irei fazer. Eu vou fazer o meu top 5 América Latina aqui.
Mas top 5 aleatório ou top 5 posição?
Posição. Eu vou de Campazzo e Leandrinho.
Ali.
Campazzo e Leandrinho, 1 e 2. Na 3, eu vou de Buddy Hield. Na 4, Al Horford e Counter Towns.
Isso é uma ótima escolha, muito bom. Eu, sinceramente, não sei se eu mudaria alguma coisa no seu... Na sua visão. Talvez um Leandrinho, mas eu gosto dele. Leandrinho, se querendo ou não, é o jogador mais importante da nossa seleção até hoje.
Fez 22 pontos na estreia.
É, Campazzo, pra mim, entra, é o melhor armador que a gente tem. O Didi Baré, eu gosto bastante do Didi Baré.
Não, um banco excepcional com o Didi Baré. O
próprio Raulzinho, o próprio Marcelinho Huertas. Olha, eu vou dizer, Marcelinho Huertas é o melhor armador que a gente nunca teve. Isso é verdade. Isso é verdade. Quem é melhor? Quem já foi melhor que Marcelinho Huertas?
O que queimou o Huertas foi a passagem no Lakers.
Ele tentou, né? Ele tentou NBA.
Foi um fiasco, né?
Coitado, ele tentou NBA, mas ele é jogador de FIBA, não tem jeito. E o Raulzinho tá se destacando pra caramba agora.
Não, mas e aí? Decida, Raul.
Eu vou de Campazzo, armador meu é o Campazzo. Você quer outro armador, Caio?
O meu não, vou com você.
Então Campazzo na posição 1.
Campazzo.
Na posição... Eu quero a posição... Ó, vamos definir o garrafão? 4 e 5. O Horford e Carl Anthony Towns.
Fechou pra todo mundo.
Mais do que fechado. Então, e tá o Campazzo também, né?
E o Campazzo também.
E o DeAndre Ayton não entra aí?
Não, não. Banco.
Ainda não, né?
Então temos duas posições aí.
E o Luiz Scola não entra.
Não.
É que não cabe, né? Mas o garrafão que viria do banco. Luiz Scola e DeAndre Ayton.
E Felício.
E Felício. Nenê.
O Felício dá pra entrar. Pra mim, ah, o Nenê eu já não coloco mais ele aqui, mas ok.
Sim.
É, agora de alas, eu acho que é um pouquinho difícil aí.
Ó, eu posso começar falando como o Vini colocou o Leandrinho. Eu gostaria de ver o Leandrinho vindo do banco e o Buddy Hield sendo titular.
Mas ele colocou os dois: Leandrinho e Buddy Hield.
Você colocou o Buddy Hield de SF?
Sim.
Entendi. Eu colocaria. Ah, não gostaria do.
Do Labissier.
Coloca o caboclo então, o Buddy Hield de caboclo.
Não, eu gosto, é que eu quero. Eu acho que o Buddy Hield ele é SG, entendeu?
Eu acho o Buddy Hield titular nesse time.
Titular, também. Então titular. É campado Buddy Hield
e mais um.
E eu coloquei Leandrinho, vocês colocam quem?
Ó, o Leandrinho cabe muito bem aí. Um Laprovito lá cabe
então,
bem
eu tava
também.
Pensando no Laprovito, mano.
Um Graves Vasquez cabe bem, mas aí já é outra história, né?
Sim.
Eu acho que ficaria...
Bruno Caboclo.
Não, eu vou de Leandrinho, sim.
Vai de Leandrinho?
Tem um representante brasileiro aí.
Então tá bom.
Eu vou de Leandrinho.
Então, fechamos nosso time com Campazzo, Buddy Hield, Leandrinho, Al Horford, Anthony Towns.
Meu Deus.
Fechado.
Podia ser a seleção do Brasil.
É, aonde chegaria esse time?
Blowout. Também quer.
Olha, mas ia esse longe, time cara. É longe.
Ia esse longe. Garrafão aí não é pra brincadeira, é absurdo.
Oh, a gente pode montar esses times 2K, hein?
Podemos.
Ver o que vai
podemos
dar,
podemos muito montar esse time.
Então, ó, todo mundo lembrou, né? Tá na sua cabeça o time. Agora vamos ver os africanos?
Vamos.
A África.
Garrafão.
O Camarões vai ser o último nome que eu vou falar. Eu vou começar lá pela Angola, que também tem um grande center. Que é o Bruno Fernando.
É, vamos ver, né? Tá no, foi pro Atlanta? Bruno Fernando.
Foi pro Atlanta Hawks.
Bruno Fernando.
A Tunísia tem o Megiri, que tá bem, tá jogando bem na Copa do Mundo. A Tunísia teve sua primeira vitória hoje já. Tem no Sudão do Sul,
Luol Deng.
O eterno Luol Deng. O Senegal com Gorg Dieng e Takofol.
Takofol.
A Nigéria com Okogie, Alfarouq Aminu, que tá sendo uma decepção absurda na Copa do Mundo.
Não,
ou 3 pontos por
assisti
jogo.
Assisti o jogo ontem, os primeiros 2 quartos. Complicado, viu? O Okogie é muito bom jogador, é o que se destaca mais nesse time da Nigéria, mas é um time bem fraquinho, viu? Não vai conseguir ir muito longe, não.
Olha. Não, já tá fora, já tá eliminado.
Já tá eliminado.
Viu? Como falei, não vai longe.
Informações de que ele já está eliminado.
A Argentina passou o carro neles ontem, choveu bola de 3.
E a Nigéria também conta com o Festus Ezeli.
Gosta, hein?
Gosta?
Gosto.
Ok. Mali com Sheik Diallo. Egito com Abdel Nader. Congo, Biombo, que você gosta também, né, Vinícius?
Okay. Onde é que tá o Biombo?
O Biombo tá no Charlotte Hornets.
Exato. Ah. Também o Emmanuel Mudiay. O Mudiay é um monstro também.
Roubando mais Jazz.
E Camarões, Joel Embiid, Pascal Siakam e Mbamute, do Los Angeles Clippers.
Olha, já temos já nosso garrafão formado por
Camarões. Vamos deixar nosso garrafão. Vai. Não, garrafão. Festus Ezeli
e
tá
e Bruno
fom.
Fernando.
E Major. E Aminu. Não. Vamos falar sério agora. Joel Embiid e Pascal Siakam, né? Fechando nosso garrafão. Acho que
é um dos melhores garrafões que eu já vi na vida.
E aí, quer que eu fale o meu top, o meu minha seleção aqui?
Fala seus três, né? Acho que você vai mudar o lugar.
Não, vai ser o armador Midway, o SG Josh Okogie, Luol Deng, Pascal Siakam e Joel Embiid.
Luol Deng, olha só, hein? Eu acho que o Emmanuel Mudiay... Ah, ele vai estar no time.
É o único armador aí.
Ele é o único armador, eu tô procurando outro aqui.
Não, ele é o cara.
O Okogie e eu vou de Gorg Dieng.
Gorg Jang.
É.
E eu vou de Aminu. Mesmo com a terrível Copa do Mundo que ele tá fazendo, eu acho que pela experiência de NBA que ele tem...
Tá, então a gente tem que entrar num consenso, cada um escolheu um aqui.
Tudo bem, eu abro mão do Luol Deng, já está meio ultrapassado.
Então o Mudjai tá jogando. Quem mais que a gente escolheu?
E o Josh Okogie já tá fechado também. O backcourt já tá fechado. Só a USF e a Atlas está em aberto.
Então é Luol Deng, Gorg Jang ou Al-Farouq Aminu.
É, ou o Emamult também, que é uma boa opção também.
Okay. Alguém veta alguém? Tipo, eu veto o Aminu. Eu não consigo.
Veto o Aminu.
Ah, o Aminu. O que ele tá fazendo nessa Copa do Mundo? Não dá.
Então tá bom. Quem é que você tinha colocado?
Gorg.
Gorg Jang, eu acho que também não tem condições. Tá falando, eu vi um Aminu aqui.
Vai sobrar pro Luol Deng.
O Gorg Jang no basquete FIBA faz coisas inimagináveis.
Vai sobrar pro Luol Deng. Vai cair no colo do Luol Deng.
Vamos deixar no Luol Deng? É experiência.
Vamos deixar no Luol
Deng. Ele é de ofício da Atlas, né? O Aminu faz na 4, o Jang também.
Então é de ofício.
O Deng faz no qual, cara?
Eu achei que era...
Quatro, o Loden faz 3 e 4.
3 e 4.
3 e 4.
Tá bom.
Então, fechou como?
Fechamos com Emmanuel.
Mudjai.
Mudjai. Josh.
Okogie.
Bem confrontar.
Luol.
Deng.
Joel.
Embiid.
E Pascal.
Siakam. Você não falou, Siakam, né? Você não falou na ordem certa, mas ok.
É, não,
agora você se lembra do nosso time americano, como ficou,
eu
né?
Eu quero só ver. Bem, vamos lá, o armador Campazzo contra
Mudjai. Eu quero voto de... Eu vou dar o meu voto.
Tá,
já
começa.
Facundo Campazzo.
Eu também.
Campazzo.
Três pontinhos pra seleção americana. Campazzo, que tá com moral, hein?
Tá com moral, Campazzo.
Tá com moral. É, a posição 2 ficou o Leandrinho, né?
Ficou o Buddy Hilde.
Ah, o Leandrinho vai de 3.
Vai de
3. É, o cara a gente fez assim.
Então tá bom. Então vai o Buddy Hilde ou...
O Josh Okogie.
Buddy Hilde.
Ah, uma pena.
Eu não consigo.
A gente podia fechar com o Josh Okogie no Atlas, hein?
E quem aqui na 2? Luol Deng não dá.
E o... Não, Buddy Hilde. Já no cara a cara?
Como assim?
Estou confuso.
Eu também.
Já no cara a cara colocar o... Os dois, tanto o Buddy Hilde quanto o Josh Okogie.
Não, mas é um cara a cara, não tem, não é montar
no
time.
É verdade, é um cara a cara.
Tá bom, Buddy Hilde.
Buddy Hilde ou Okogie?
Buddy Hilde.
Agora vamos pro...
2-0 pra seleção americana.
Ah, 2-0. Agora, Leandrinho ou Luol Deng?
Leandrinho.
Complicou.
Por que você acha que a seleção africana é melhor que a seleção americana?
Eu imaginei que a África fosse ganhar a seleção americana,
mas
acredita?
Mas claramente perdeu, né?
Por que? Vai ficar
3-0. Tirando... Mas também o garrafão americano é bom demais. Vai ser difícil pra gente ver
qual é. O Horford vai jogar na 4?
Vai jogar na 4.
Então pega o Siaka. Eu vou de...
Calma,
que a gente tá na posição 3 ainda, nem definiu se o Leandrinho chegou.
Mas pra mim já foi Leandrinho e pro Caio também, então Raul,
só lamento.
Então 3-0 seleção América Latina.
Sim.
Ok, posição 4, Pascal Siakam ou... É Luiz Scola?
Ou
Horford.
Meu Deus.
Comecem.
Difícil. Eu vou de Pascal Siakam. Pascal, essa é a minha escolha.
É que teve um ano muito bom o Siakam,
né? Eu vou
né?
complicar pra você, Raul, eu vou de Al Horford.
Então, o Pascal Siakam teve um ano muito bom.
E a seleção americana vai fazer 4-0.
E vai ser o cara do Toronto Raptors agora.
É o Raptors agora, né?
O Al Horford.
Janta o Embiid.
Ele janta o Embiid.
Seria
ainda. Realmente seria um match. Seria lindo ali pra América. Mas eu vou ficar com o Siakam. Tá no auge agora, o Horford já passou o seu auge, já deu muito trabalho até pro nosso Brasilzão.
Sim.
Pascal Siakam.
E fechar...
Centers, Karl Anthony Towns, Joel Embiid. Muito bom.
Nossa, bom demais.
Jojo, né? Eu vou de Jojo.
É, eu vou de Joel Embiid, não tem como.
Temos um filão aqui.
Não tem como, o clubismo fala até mais
eu
alto.
Eu vou de Calton então, só pra deixar um votinho pra ele, que ele é bom demais.
Ele merece, né?
Merece muito.
Então, muito bem, ganhou a seleção da América Latina por minha...
Podia ser assim, né, essa seleção da América.
Nossa. Ou então a seleção da África, assim, também seria sensacional. Concordam?
Concordo muito.
Absurdamente.
Então, eu acho que a gente fechou com a seleção da Iugoslávia ganhando a seleção da União Soviética e a seleção da América Latina ganhando a seleção da África. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa brincadeirinha aí de Copa do Mundo que a gente fez.
Foi bom pra gente conhecer os jogadores que estão nesses países. Muitas vezes a gente nem sabe, né?
Exatamente.
Hoje mesmo a gente tava comentando lá no grupo e a gente descobriu que o Jordan Clarkson era Filipinas.
Na verdade, ele é filho de Filipinos, né?
Ah, ele é filho de Filipinas.
Mas ele é naturalizado filipino. Ele joga pela seleção das Filipinas.
Que legal.
Uma loucura. E... muito legal essas curiosidades.
Também, né? Que nasceu na Austrália.
Não, Austrália... Essa Austrália com Ben Simmons ou Kyrie Irving estaria
E acontece muito nessas duas seleções... de um jogador nascer em outro país. Eu não vou lembrar qual que é agora. Por exemplo, um Teodosic da vida. Eu coloquei ele na Croácia e na Sérvia. Não pode ser que eu esteja enganado. Provavelmente vou estar enganado.
Uhum.
Ele representa a Sérvia um dia, mas pode ter nascido na região onde era a Croácia, na Iugoslávia, entendeu?
Uhum.
Muita gente tá, é nesse picado estranho.
Uhum. Nem ele sabe onde nasceu.
Nem ele sabe
onde
nasceu.
Mas é muito bacana.
Mas eles resolveram defender essa seleção.
Mas é muito bacana tocar nesse assunto, que num clima de Copa do Mundo, mostrar que o que poderia ter acontecido se a história fosse diferente, né?
Com certeza. Olha só que seleções lindas essas daí.
Sim.
Então é isso, galera. Caio, onde que a gente escuta o Trash Talk?
Nós podemos ouvir no Spotify, no Apple Podcast, no próprio Anchor.
Isso.
Os principais agregadores.
E a gente tá chegando no Deezer, hein?
Estamos chegando no Deezer. Também temos alguns podcasts já postados no YouTube. Estamos postando mais em breve. E será mais uma plataforma para você conseguir nos ouvir.
Isso
e
aí.
Saber cada vez mais sobre a NBA e o basquete em geral.
Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado a você, ouvinte.
Muito obrigado, galera.
E até a próxima. Um abraço.
Valeu.